Volto a falar de saúde, saúde mental, neste setembro amarelo, mais um alerta. O que é distimia, ou transtorno depressivo persistente? Os próprios especialistas dizem que é um dos tipos de depressão mais difíceis de diagnosticar. Como é feito o diagnóstico e também o acompanhamento, o tratamento desses pacientes? E sobre o assunto, eu vou conversar com o Dr. Fernando Fernandes, que é psiquiatra do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez aqui conosco. Nós estamos trazendo alguns temas neste setembro amarelo, né? Como eu disse, mês de alerta da saúde mental. E a gente sabe, aí vou falar como leiga, lhe pergunto, há vários tipos de depressão. Mas me chamou bastante a atenção, por isso eu trouxe essa entrevista aqui, essa pauta, que é falada de distimia. Então começo lhe perguntando por que ele também, esse tipo, também é conhecido como transtorno depressivo persistente. Por que essa nomenclatura?
Olha, como você bem falou, a depressão, ela não é uma doença. Na verdade, a depressão é a porta de entrada para um grupo de apresentações clínicas muito diversas. Eu costumo dizer que não existe uma depressão exatamente igual à outra. E a depressão, ela pode variar quanto à sua gravidade, quanto à sua recorrência ao longo da vida, às vezes que aparece a depressão na vida da pessoa, quanto ao subtipo clínico, existem diversos tipos de depressão, e também quanto à cronicidade. Há depressões que ela tendem a persistir na vida das pessoas. E quando a gente fala da distimia, a gente está falando de uma depressão que ela persiste, ela fica bastante tempo, no mínimo 2 anos. Por isso que esse nome, distimia, ele até foi substituído nos manuais diagnósticos para transtorno depressivo persistente, que acaba descrevendo melhor isso. Então, a distimia é um tipo de depressão que persiste, que torna-se crônica. E a gente toma como referência aí um período de 2 anos, né? Então, ele é um tipo que acaba perfazendo mais tempo na vida das pessoas. Antigamente, existe essa ideia até hoje de que seriam sintomas leves e que iam persistindo na vida da pessoa. Hoje em dia, isso aí ficou para trás. Hoje em dia, considera-se o tempo em que a pessoa está em depressão, podendo ter diferentes gravidades. Então, é errado dizer que a distimia, ela tem sintomas leves. Na verdade, o critério é o tempo mesmo.
Agora, há características, porque eu li alguns relatos de pessoas que sofrem do problema, dizendo, olha, parecia que a vida estava normal e que era só uma tristeza, um mau humor, autoestima baixa, enfim. Mas aí surgiam também outros problemas, né? Picos de euforia com aí alternados com tristeza profunda, enfim, uma sensação sempre negativa, pessimista em relação à vida. E tudo isso parecia traços de personalidade e não um transtorno mental. É aí que eu quero entender onde é que está essa linha fina, não é, doutor Fernando? Que diferencia uma coisa de outra. Quer dizer, não é só um traço de personalidade.
Essa é uma questão bastante importante, porque justamente pelo fato dos sintomas serem crônicos, muitas vezes acabam se confundindo com traços de personalidade da pessoa. Uhum. E às vezes é preciso alguma expertise clínica para diferenciar uma coisa da outra, né? Transtorno depressivo persistente ou distimia, ela pode se dividir em 2 tipos que ajudam a gente a discernir isso. Uhum. Quando os sintomas começam antes dos 21 anos, ela é dita precoce. E nesse caso acaba confundindo bastante com traços de personalidade. E há o subtipo de distimia que começa depois dos 21 anos. Quando começa depois dos 21 anos, aí a gente não pode confundir com traço de personalidade de jeito nenhum. Traço de personalidade são características que vão sendo formadas na nossa vida desde a mais tenra idade. Começam a ser identificadas, melhor discernidas na adolescência e cristalizam no início da vida adulta. Uhum, né? Uhum. Então, se começou depois dos 21 anos, a gente não pode considerar um traço de personalidade. Mas mesmo aquelas, e há casos como esse de depressão que começam, né, numa idade mais tenra, aí a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, uma pessoa pode ser um pouquinho mais com baixa autoestima, insegura, ter uma tendência ao retraimento como um traço de personalidade? Sim, mas tristeza, angústia, sintomas físicos como alterações do sono, do apetite, falta de energia, isso a gente não pode considerar traço de personalidade. Então, existem algumas características da depressão que podem se confundir com traços de personalidade, mas outras não, né? E para isso é preciso um diagnóstico adequado. E como você muito bem falou, principalmente quando os sintomas são leves, é difícil de fazer o diagnóstico, né? E a pessoa passa por anos a fio sofrendo com sintomas depressivos e tendo prejuízos.
É outro traço dos relatos, dizer que demorou demais para entender o que estava acontecendo, que não era só uma questão da personalidade, mas que havia ali sim um problema. Então, aí só um especialista para fazer o diagnóstico, né, doutor Fernando? E como é que se encara esse problema? Então, essa é que é a questão. Que tipo de tratamento, como é que é feito isso?
Bom, acho que o primeiro grande obstáculo para o tratamento, como você bem citou, é o diagnóstico, né? Muitas pessoas passam por muito tempo, anos a fio, sofrendo prejuízos, né? E hoje em dia já se sabe, como eu falei para vocês, a questão aí na distimia é a cronicidade, é o tempo. E durante esse tempo pode haver vários graus de gravidade. Os sintomas depressivos podem ser leves, moderados, graves. A pessoa pode ter sintomas leves de base com momentos em que pioram os sintomas. Então pode haver várias apresentações durante esse tempo todo. Mas mesmo quando os sintomas são leves, os prejuízos se acumulam muito. Há estudos que mostram que pessoas que têm sintomas depressivos, mesmo leve, por anos a fio, acabam tendo menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros. Ou seja, menor desempenho em todas as áreas da vida, né? No trabalho, nos estudos e nos relacionamentos. E o tratamento para distimia, mesmo quando os sintomas são leves, é o tratamento semelhante ao tratamento de uma depressão mais aguda e mais intensa. Lança-se mão de antidepressivos, psicoterapias e mudanças no estilo de vida que vão favorecer a melhora dos sintomas. Então, o tratamento, a abordagem, acaba sendo a mesma abordagem da depressão. E, por vezes, até uma abordagem mais incisiva. Porque, em algumas vezes, os sintomas crônicos, mesmo que leves, são mais difíceis de serem tratados do que os sintomas agudos. O transtorno acaba sendo triste por dois motivos. Primeiro, porque ele passa muito tempo, né? Os sintomas passam muito tempo trazendo prejuízo para as pessoas e a cronicidade torna muitas vezes mais difícil o tratamento.
Resistem ao tratamento mais que outros tipos de pacientes?
Algumas vezes sim. E o motivo é que quando a depressão ela é mais aguda, ela acaba sendo tão avassaladora que as pessoas buscam o tratamento devido ao sofrimento. Já na distimia, há casos em que a pessoa vai tocando a vida e muitas vezes segue sem energia, sem vibração, com uma desesperança em relação ao futuro, mas vai indo, vai tocando a vida. Por causa disso, acaba nem reconhecendo que está diante de um transtorno, como nós falamos, e acaba, às vezes, demorando, resistindo um pouco a ir ao tratamento. Ou, às vezes, a palavra não é nem resistindo, nem percebendo que precisa de um tratamento.
Nem percebendo.
Exato. Agora, na depressão, que nós chamamos de um episódio depressivo, quando ele é mais grave, os próprios afetos da pessoa, o sofrimento é tão intenso que, às vezes, motiva a pessoa, né? Acaba levando a pessoa ao tratamento ou pessoas ao redor, recomendando a pessoa que busque o tratamento. Agora, no transtorno depressivo persistente, quando os sintomas são leves, às vezes as pessoas ao redor até reconhecem, como uma pessoa um pouco mais ranzinza, uma pessoa mais sem brilho, e a pessoa própria vai tocando, vai fazendo o que tem que fazer, com algum grau de prejuízo, com esforço a mais, ou sem o desempenho, mas vai tocando a vida. E aí acaba retardando a busca pelo tratamento.
Que coisa, né? Que é um complicador. Acho que a gente está querendo de aqui, para começar a concluir a conversa, é fazer esse alerta. Não é normal. Não é normal, por tempo tão prolongado, uma situação assim, não é? De tristeza, de desesperança, ou esses picos, né? Às vezes você vê esses picos de euforia seguidos de tristeza profunda, porque nada disso é normal, né, doutor? O ser humano não é assim, definitivamente. Isso não é traço de personalidade, eu acho que é o que a gente quer dizer aqui. Na dúvida, tem que buscar ajuda, tem que buscar o especialista.
Então, olha, eu tenho um ditado que é assim, né? Quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. Por isso que a gente tem que difundir mais conhecimentos a respeito dos transtornos de humor, para que as pessoas possam reconhecer em si e nos outros. Ela não precisa ser psicopatologista, não precisa fazer o diagnóstico, mas reconhecer que algo não está legal e que talvez uma avaliação profissional possa ser bastante útil. Agora, Com relação à tristeza e às variações de humor, são coisas da vida, até por isso acaba confundindo. É normal sentir tristeza diante de uma perda, de uma adversidade, né? E é graças a Deus que o nosso humor varia, isso que traz brilho e grandeza à vida, né? Nosso humor varia mesmo. Agora, se acontece disso, poxa, sintomas persistentes, sintomas... A pessoa está mais para baixo de forma persistente. Ou o que você falou também, aí a gente já muda um pouco até o diagnóstico, né? A pessoa tem picos de euforia alternados com momentos de tristeza, aí uma avaliação profissional se torna absolutamente necessária, porque variações bruscas e intensas de humor com picos de euforia alternados com tristeza, a gente até pensaria em outro diagnóstico que pode ficar com uma conversa para outro dia, que seria o transtorno bipolar também. Então, estar mais atento, reconhecer mais em si nos outros sinais como esse, e uma avaliação profissional acaba sendo muito bem-vinda.
Perfeito. E um último ponto, tanto o medicamento quanto a terapia são necessários, eles se complementam, né? Há pessoas que acreditam numa linha ou noutra, não. A junção desses recursos, desses tratamentos, também é importante, e a persistência, né, no tratamento.
Para resumir, assim, na maioria dos casos, a associação da terapia com o remédio acaba tendo um resultado melhor do que cada um isoladamente, né? No caso do transtorno depressivo persistente ou da distimia, pela cronicidade, o uso de medicação já se torna imperativo, né? Nas depressões leves e de curta duração, muitas vezes a terapia pode ser resolutiva. Já nas depressões que persistiram ou que são moderadas a graves, a terapia medicamentosa já é imperativa. O que eu recomendo para os nossos ouvintes é assim: você não precisa se preocupar com isso no primeiro momento. Acho que no primeiro momento é buscar um profissional competente, de sua confiança, para fazer um diagnóstico adequado. E a partir do diagnóstico adequado são discutidas as estratégias terapêuticas. E hoje em dia existe uma tendência cada vez maior, inclusive nas diretrizes de tratamento, em sempre discutir com o paciente e levar em conta a preferência do paciente no tratamento. Discutir as estratégias terapêuticas, que podem ser várias. E o que eu recomendo, independente de diagnóstico, né? Medidas comportamentais, de estilo de vida, que podem ser sempre úteis e podem ser implementadas a qualquer momento, mesmo antes de ir para o médico, são para a saúde geral e também para a saúde mental. Atividade física regular, principalmente uma atividade física aeróbica, 3 vezes por semana, mas se não for uma atividade aeróbica, uma atividade que seja lúdica e que traga entretenimento para o paciente, né? A partir disso, ele pode ir selecionando uma atividade mais direcionada. Respeito ao ciclo sono-vigília, uma rotina saudável, horário adequado de trabalho, lazer e o principal da vida, que é a dedicação à família e aos amigos, um horário regular para as grandes refeições, alimentação balanceada. Tudo isso pode ser feito mesmo antes de procurar um profissional. E a partir disso, um tratamento mais especializado.
Esse transtorno afeta 6%, estava achando o dado aqui, agora que eu encontrei, segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 6% da população mundial com distimia. Então, olha só, é muita gente, né? Que precisa enfrentar o problema. Doutor Fernando Fernandes, do Instituto de Psiquiatria, do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto, que compõe o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pela análise, pelas informações, doutor Fernando.
Eu que agradeço, espero que tenha sido útil aí para os ouvintes. Me mantenha à disposição.